Por que invisto em? Uma tese, uma ação. Papo reto.
Uou, tá começando mais um Por que invisto em? O PQI. Uma tese, uma ação. Papo retíssimo. Reto aqui, como sempre. Bom, em mais uma dessas edições tão queridas do nosso PQI, a gente vai falar de um papel hoje que, pelo menos para a situação atual do mercado e o que a gente anda conversando com gestores, é bem fora do consenso e a gente gosta pouco, né, dessas coisinhas fora do consenso aqui. Então a gente trouxe um cara que manja demais do assunto para falar para a gente sobre esse papel. Mas antes de entrarmos no papel, queria fazer um convite para você que está acompanhando o PQI ao vivo, né, transmitido todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, aqui no YouTube do Stock Pickers. Fica o convite para vocês acompanharem amanhã o episódio do Stock Pickers, que a gente vai falar sobre petróleo, toda essa questão da Rússia invadindo a Ucrânia ou não, né, e toda a treta que é gerada em cima disso, mas principalmente porque Henrique Stetter vai pagar a sua aposta feita no último programa, onde ele vai vestir o manto do Corinthians durante o ping-pong. Ele é palmeirense roxíssimo, então não perca essa cena maravilhosa que eu teria o prazer de estar do lado assistindo. E obviamente para você que está escutando a versão podcast, já passou o episódio, então vai lá no nosso YouTube para ver o videocast do Stock Pickers com o Henrique Stetter usando a camiseta do Coringão lá no ping-pong. Bom, sem mais delongas em relação aos nossos convites aqui, hoje nós vamos falar sobre multilaser, né, um papel aí que é bem menos óbvio do que a média. E para falar do papel, a gente trouxe o Diego Paternostro, que é gestor da Externa Capital. Diegão, como de praxe aqui no nosso PQI, quem é você no mercado em 30 segundos? E já que a Externa é uma gestora das jovens gestoras do mercado aí, também contar um pouquinho da história de vocês, o que vocês fazem, quais estratégias você toca aí.
Vamos lá. Bom dia, Colazo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Antes de começar, né, gostaria de agradecer ao Colazo e toda a equipe do canal Coffee Stocks e Stock Pickers pelo convite, pela oportunidade de participar do programa e tentar agregar aí ao conhecimento de todo mundo. Eu sou o Diego Paternostro, tenho 36 anos, nascido no Pará, uma origem bem distante aí do eixo Rio-São Paulo. Sou casado, pai de dois filhos, gosto muito de esportes, futebol é a minha paixão, e agora tenho migrado aí um pouco para o tênis. Eu estou no mercado há 14 anos, sempre na área de renda variável. Comecei lá em 2008, na Capitânia, desenvolvendo uma estratégia de long and short focada em quantitativo. Em seguida, eu fui para o Safra Asset, onde eu tive a oportunidade ali de analisar diversos setores do mercado, né? Comecei com utilities, telecom, fui para healthcare, education, infraestrutura e por último, financeiro. Foi uma grande momento de aprendizado e escola aqui para mim, e aí eu tive o convite para participar, para montar junto com a equipe uma estratégia de ações na Guard Asset, fiquei lá por 2 anos, e por último eu estava na Multi Capital, que é acho uma casa bastante conhecida aí do canal, do programa, 100% focada em ações, e desde outubro de 2021 me juntei aqui ao projeto da Externa Capital. Externa Capital é uma asset, como o Colazo comentou, tem menos de 1 ano ainda, mas ela é liderada aí pelo Bruno Magalhães, que é nosso CIO, tem uma vasta experiência, mais de 20 anos de mercado em hedge funds globais. O economista-chefe é o José Carlos Faria, muito tempo no economista-chefe do Deutsche Bank. O André Shiokawa e o André Gonçalves são os outros gestores que compõem comigo a equipe de gestão da Externa. O nosso produto é o Externa Total Return, é um fundo multimercado macro, multi-estratégia, São cinco estratégias diferentes, né, descorrelacionadas, onde a gente busca entregar um produto diferenciado para o mercado. E eu sou o responsável pela gestão da estratégia de renda variável na gestora. Né? O nosso fundo completou 6 meses agora, em final de janeiro. Estamos disponíveis na plataforma da XP, basta falar com um dos assessores. E para mais informações, tem o site externacapital.com.br.
Boa, você viu que os convidados aqui do Stock Pickers estão cada vez mais bem brifados, preparados para vir aqui. Numa tacada só, ele fez a apresentação dele e da gestora. Aí sim, aí é bom, muito bom.
Empreendedorismo, né?
Maravilhoso, ótimo. Bom, então puxando agora pro nosso tema, bom, multilaser, né? Ali você me mandou recentemente como estava a tua carteira e aí tinha aquele papelzinho ali no meio que bem fora do consenso, né? Antes da gente entrar um pouco na tese do porquê que vocês investem em multilaser aí na externa, vamos fazer só aquele beabazinho da empresa no começo. Como que a multilaser ganha dinheiro?
Vamos lá, claro. Acho que antes de começar também botar todo mundo na mesma página, né? Falar um pouquinho da história da empresa. Então, assim, ela fez o IPO em julho de 2021, mas é uma empresa que já tem mais de 30 anos de mercado. Começou em 1987 com o fundador, o Israel Ostrowiec. Ele é um imigrante polonês. Ele começou com a empresa fazendo uma reciclagem de cartucho de impressora. Né? Antigamente tinha essa reciclagem de cartucho. E a empresa começou a transformação, a revolução, a partir de 2004, quando o filho dele assumiu a companhia de forma inesperada. Né? O pai acabou desaparecendo no mergulho de águas profundas. E aí o Alexandre ele começou a diversificar a empresa e entrou em novos negócios, como dispositivos eletrônicos, acessórios para saúde, esportes e produtos para casa. Então, hoje a empresa ela é uma das maiores produtoras de bens de consumo no Brasil. Ela possui cerca de 6 mil itens, né? 6 mil SKUs, a gente chama, que são cada produtinho vendido na prateleira. E ela segmentada em 13 categorias, né? Em 13 segmentos. E hoje ela tem 25 marcas próprias e 9 marcas parceiras. Né? Então, por exemplo, você tem produtos Nokia, celular Nokia, é a Multilaser que faz, televisão Toshiba é a Multilaser que faz também. Você tem questão de produtos da Fisher-Price e da Sony, também a Multilaser faz essas marcas parceiras, sem contar todo o portfólio da Multilaser, marca Multilaser mesmo e outras marcas que a Multilaser ao longo do tempo desenvolveu. Então, você que deve estar nos acompanhando, em algum momento já deve ter passado um mouse Multilaser, um teclado Multilaser, um cabo HDMI. Então, apesar de toda essa diversificação, ela consegue ter um market share muito relevante, chega a 20% a 30% de market share em algumas categorias. Então, essa é a empresa. Ela tem duas fábricas no Brasil, uma na Zona Franca de Manaus e uma em Extrema, em Minas Gerais. E ela tem um posto, um laboratório na China, em Shenzhen, que é um diferencial muito importante para a companhia, onde ela tem cerca de 80 engenheiros que ficam acompanhando ali as tendências globais de tecnologia e testando todo o suprimento, né, a cadeia de suprimento que vai vir para o Brasil para evitar algum defeito aí na produção. E sem contar que ela é presente no varejo todo o Brasil, são cerca de 30 mil clientes, né, que atendem 40 mil pontos de venda. E a marca, impressionante, é de quase 100 mil vendedores diretos e indiretos vendendo os produtos Multilaser. Então, acho que a empresa, de um modo geral, é isso. Ela fez o IPO, como eu comentei, em julho do ano passado, captou cerca de 2 bilhões de reais para continuar essa expansão, investindo na fábrica, e fazendo alguns M&As pontuais, né? Ela fez dois M&As recentes, a Obabox, que é uma empresa especializada em e-commerce, e ela comprou a Expat, que é um segmento novo que ela tá desenvolvendo, que é o setor de pet shop, né? É bastante promissor.
Fantástico, maravilha. E, bom, a gente entendeu um pouco do que é a Multilaser, mas agora eu quero entender o porquê vocês investem, né? Então, qual que é a tese aí do seu time na externa para ter posição hoje nesse papel?
Então, vamos lá. Eu dividi aqui, para tentar ser mais direto, dividi em três principais pontos de por que a gente gosta da Multilaser e a gente é investidor acompanha o caso desde o IPO. Acho que o primeiro ponto, ela tem uma estratégia que deu base e transformou a companhia em estar sempre criando um mercado endereçável, né? Então, lembrando, ela começou com empresa de cartucho, hoje ela tem 13 segmentos, né? E de que maneira que ela criou esse círculo vicioso? Ela tem esse laboratório na China, então ela acompanha as grandes tendências globais que estão acontecendo e ela é capaz de se antecipar ao mercado brasileiro. Então ela é o que a gente chama de fast follower, né? É o primeiro a identificar uma tendência global de tecnologia e ela, estando na China, consegue trazer para o Brasil num preço bastante competitivo. Então ela colocaria aqui o primeiro ponto, inovação, tecnologia e controle, né? Então, ela é capaz de lançar, ela tem lançado aí cerca de 1.500 produtos por ano, dá uma média aí de 5 produtos por dia, né? Grosso modo, muito em cima desse posto lá na China. Além disso, ela tem todo um controle com softwares proprietários, são cerca de 4 softwares proprietários em que ela tem o controle na vírgula de toda a cadeia de suprimento, tanto um suprimento que está saindo da China até um produto que está sendo vendido, vamos dizer, no interior do Pará aqui, pelo vendedor da esquina aqui, em Santarém, por exemplo. Então ela consegue gerir muito bem esse estoque, né, que é muito relevante, o capital de giro para a companhia. E por último, nesse primeiro ponto, é a questão de ser uma manufatura de baixo custo, né? Tem a tecnologia que dá a ela a expertise de ser a parceira para grandes marcas globais, né, como é a Nokia, a Toshiba, a Sony. Então ela consegue automatizar bastante a produção. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica em Extrema, tem uma linha de produção, se eu não me engano, acho que é de pendrive, é 100% automatizado, não tem um ser humano lá que possa dar algum erro na produção. Então eu colocaria esse o primeiro ponto que da tese, que nos dá bastante confiança na companhia, que ela vai continuar entregando isso ao longo do tempo. Acho que o segundo ponto também bastante, que a gente gosta muito, é a questão da empresa ser muito resiliente em receita, né? Você pega ao longo dos últimos 15 anos, ela sequencialmente apresentou crescimento de receita, mesmo em anos 2014, 2015, que a gente teve uma recessão no Brasil muito forte, a empresa conseguiu entregar um crescimento de resultado. Então, o que a gente chama de empresa anticíclica, ela tem um DNA de que quando o mercado está crescendo bem, ela é o produto segundo ou terceiro player do mercado, não é sempre o high-end, então ela cresce junto com o mercado. Mas em momentos em que o mercado dá uma desacelerada, ela aproveita a substituição, né, o trade-down, que a gente chama, que é o consumidor, ao invés de gastar R$1.500 no celular, vai preferir um celular de R$600, R$700. Então ela acaba se protegendo bem nesses ciclos de baixa. E outro ponto é a diversificação, nesse mesmo ponto aqui ainda, é a diversificação da receita. Quando a gente olha a segmentação de receita, o maior cliente da companhia não representa mais que 5% da receita. E o produto, o principal produto, o produto mais vendido, representa menos de 4% da receita. E além disso, quando você olha a cadeia de suprimento, ela não está dependente de um fornecedor só. O maior fornecedor dela representa 7% da cadeia de suprimento. Então, englobando todo esse ponto, é uma empresa que dá uma resiliência muito grande para a receita, né? E eu acho que, para concluir o terceiro ponto, é a questão de ser uma empresa consolidando, assim, você tem um alto crescimento, uma rentabilidade elevada e além de tudo, estável. Então, ao longo dos últimos 5 anos, a empresa entregou um crescimento médio anualizado de 30% de crescimento de receita. E mantendo uma rentabilidade, um ROIC, né, um retorno sobre capital investido, na casa de 20% a 25%. Então, é bem superior ao custo médio de capital dela. E também pelo mix de portfólio, ela consegue manter uma margem bruta na casa de 35%. E uma margem EBITDA na casa dos 13% a 15%. E aí, assim, só para dar um pouco mais de embasamento de número, né? Hoje a empresa, a gente vê um upside considerável na empresa. Hoje ela vale cerca de 6 bilhões de reais no mercado, está negociado. Na minha projeção aqui para 2022 de lucro, estimo mais ou menos 900 a 920 milhões de lucro para 2022. Então, ela estaria negociando, né, no múltiplo preço sobre lucro, né, na casa de 6,5 a 7 vezes, que é um múltiplo bastante baixo aí, comparado a esse nível de empresa de crescimento com rentabilidade.
Perfeito.
Esses são os três principais pontos aí que nos leva a investir na Multilaser.
Agora, eu tenho umas perguntas, né? Obviamente que a Multilaser não é o único papel da sua carteira, você tem ali outros papéis que vão compondo o portfólio, né? E aí isso também te dá a tranquilidade de ter um investimento numa empresa como essa. Mas eu queria te fazer uma pergunta do seguinte: a gente vê que nesse momento, para o mercado, um tema que tem sido muito importante é a rotação de carteiras dos investidores, né? Então, os investidores, eles têm saído de empresas de alto crescimento, né, que tem ali o seu, que a gente chama de growth, né, que são as empresas que têm o seu fluxo de caixa, o seu retorno esperado lá na frente, né, que geralmente são empresas que no curto prazo não dão retorno, até tem muitos casos aí de empresas que dão até prejuízo, né, e aí essas empresas de forma geral são atreladas ao setor de tecnologia, e trocando, né, saindo desses investimentos que foram muito vencedores ao longo do ano de 2020, né, e migrando para investimentos de empresas de valor, ou seja, que tem o seu valor mais no curto prazo, geradoras de caixa forte, como é o caso, por exemplo, de commodities, bancos, né, a gente vê isso. Pelo que você me falou aqui na tese, parece que a Multilaser, ela não é tanto uma tese de valor, né, ela é mais uma tese de crescimento. Dentro desse cenário de rotação de portfólio, o que te faz achar que realmente continua sendo uma boa tese, mesmo nesse contexto como um todo?
Ah, então, na questão da Multilaser, ela tem um crescimento, né, demonstrou um crescimento muito robusto, mas é diferente dos cases de tecnologia pura, como você comentou, né, que tem um fluxo de caixa muito lá na frente e não tem não dão um resultado de curto prazo, a Multilaser entrega um resultado consistente, né? Mesmo ao longo dos últimos anos, ela sempre teve uma lucratividade muito alta, mantendo, como eu comentei, um retorno sobre capital investido na casa de 20% a 25%. Uhum. Então, eu gosto muito da Multilaser, porque ela compõe um pouco as duas, está no meio do caminho ali. Ela tem um crescimento... tem um crescimento... considerável, assim, ela entregou 30%, sendo conservador na projeção dos próximos 5 anos, colocando esse crescimento pela metade, entre 10% a 15% de crescimento dos próximos 5 anos, já considerando a rentabilidade mais ou menos que ela vem entregando, a gente vê ela deveria estar com fair value, né, negociando próximo de 13 bilhões de reais, o valor que a gente estima para ela. É, só para não deixar de responder a pergunta, acho que o ponto aqui na Multilaser, que eu acho que é mais até emblemático para a questão de composição de portfólio, é a questão de liquidez do papel. É um papel que fez um IPO recente, não tem ainda uma base de acionistas consolidada. Ela vem entregando, já entregou dois resultados trimestrais, deve entregar o fechamento do ano 2021, final de março, entregando, superando as estimativas ali do IPO, em termos de receita, deve entregar um crescimento fechado 2021 de quase 60% em relação a 2020, um crescimento bem significativo. Então, eu coloco aqui a Multilaser, até olhando a tese no IPO, era um mix, né? Ela não tem um peer, uma empresa muito comparável aqui no Brasil, mas era um mix de consumo com indústria, né? Então, ela é um bicho diferente aqui.
Perfeito. E o que você hoje, olhando para a tese de Multilaser, enxerga como risco para a tese de vocês? Que assim, se apitar aí no teu painel, isso poderia te fazer mudar de opinião.
Não, claro. Falando de coisa, né? Só falar de coisa boa é fácil, né? Na questão de risco aqui, acho que tem três principais riscos. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o benefício fiscal. Então, a empresa possui dois grandes benefícios fiscais. Um federal, que é o IPI, na Zona Franca de Manaus, e um benefício que ela está para colocar agora da Zona Franca de Manaus, da Sudam, que é um benefício também de imposto. E o outro benefício que ela tem, relevante, é o ICMS em Minas Gerais. Então, esses dois benefícios somados, se eles, no pior cenário, caíssem hoje, seria praticamente metade do lucro, mas a gente vê que ela, toda a indústria, todo o mercado favorece desses benefícios. Então, seria um negócio que aconteceria para todo mundo, né? Todo mundo estaria no mesmo nível de igualdade de competição. Provavelmente passaria para preço. É uma indústria que emprega bastante. Só a Multilaser tem cerca de 4 mil funcionários. Então, acho que... E mais um ponto. Esses benefícios, eles têm um prazo aí até 2029, 2032. Estão mantidos, né? É questão de ver se vai renovar, mas acho que uma defesa e uma discussão para frente é, caso isso ocorra, o mercado vai se ajustar, o preço provavelmente vai subir, e ela, por estar bem posicionada na questão de escala, de ser uma empresa com a menor custo de produção, no relativo tá mais protegida que os outros. O segundo risco, que é importante aqui, que a gente acompanha e a gente vê para a Multilaser, é a questão do canal de suprimento global, né? A cadeia de suprimento global. Então, a gente teve com a Covid um déficit, né? de oferta de chips, de outros componentes, mas nesse caso, a gente acredita que o pior já passou, acompanhando noticiário, falando com a empresa, a questão de suprimento de chips já está voltando à normalidade, não à normalidade, mas... a oferta já está começando a ser restabelecida, mas tem um ponto que ainda está num nível muito elevado, a questão do frete. O frete, o container, antes da pandemia, custava cerca de $800. Com a pandemia, chegou a bater $15 mil um container Brasil-China. Hoje já está na casa de $12 mil, $10, $12 mil, mas está num nível muito elevado. E isso não tem como não pressionar os custos aí do mercado como um todo. De novo, aqui a Multilaser, todas as empresas são dependentes dessa cadeia global. Então, se for um risco que perdure por muito tempo, de novo, todo mundo vai sofrer. A Multilaser hoje, ela é um dos maiores importadores do Brasil. Ela importa cerca de 300 containers por mês. Então, ela tem todo o know-how e toda a diversificação aí de importação. E o terceiro risco que eu citaria aqui é a questão de novos concorrentes, né? Novos entrantes, a questão tecnológica, de ela não ser capaz de atender as novas tendências. Mas, assim, quando a gente olha o movimento recente, a gente vê um movimento contrário, né? Você vê a Toshiba saindo do Brasil, a Sony saindo do Brasil e a Multilaser fazendo essa parceria com as empresas, né? Quando você vê a dificuldade do custo Brasil e questão tributária no Brasil, você tem um desincentivo grande para esses players globais virem para o Brasil. Né? Então, acho que seriam os três principais riscos aí da tese.
Perfeito. E ainda sobre essa questão aí da dinâmica da cadeia global, né? Você falou um pouquinho sobre vírus e tudo mais, mas existem algumas casas que acreditam numa dinâmica de encilhamento da China, né? Ou seja, uma China aí com políticas de comércio exterior que podem acabar fazendo com que vários países empurrem ela para o canto dela, né? Ela está cavando a própria falta para ser empurrada para o canto no âmbito do comércio exterior. Isso também seria um risco para a tese de multilaser?
Sim, seria. Seria porque a multilaser está presente na China, né? Ela tem esse escritório na China, ela teria que se adaptar de uma forma muito rápida à questão de, sei lá, ir para a Coreia do Sul ou ir para outro país, que consiga entregar aí a dinâmica tecnológica que está desenvolvida na China. Então, seria um ano aí, na minha visão, para ela se adaptar a esse novo cenário. Mas, como eu te comentei, acho que todas as empresas, de uma certa maneira, são dependentes da China nessa questão. Uhum. Né? Acho que só um ponto aqui, talvez, é mais até o câmbio, né? É o efeito de moeda, que possa ser mais relevante para ela, a instabilidade dessa moeda. Ela tem uma dinâmica de repasse de preço muito, muito forte, mas a instabilidade da moeda é pior. Se ela estiver num patamar alto, ela consegue se ajustar, mas ficar subindo 20%, depois caindo 20% a moeda, é ruim para ela.
Então o câmbio também é um outro risco para a tese, mas... De todo modo, mesmo com esses riscos aí no mapa, você acha que o valuation, né, o preço dela hoje, aceita desaforo e aí você tem uma margem de segurança para estar investido?
Não, sem sombra de dúvidas. Só voltar a dar mais alguns números aqui. Quando a gente faz a projeção dos próximos 5 anos de receita e lucro, fluxo de caixa, como eu comentei, sendo conservador, que ela vai entregar um resultado de crescimento de receita muito abaixo do que ela vem entregando, porque foi realmente um crescimento exponencial nos últimos 5 anos. Então, ela, na nossa projeção aqui, de crescimento de 10% a 15% de receita para os próximos 5 anos, mantendo a rentabilidade que ela vem entregando, média dos últimos 5 anos, a gente acredita que o preço justo para essa companhia, com esse crescimento, com essa rentabilidade, seria na casa de 13 bilhões, 13 bilhões e meio de valor justo dela hoje no mercado. Então, seria uma negociação de 15 vezes o lucro, né, projetado. E hoje ela está tradando, ela está negociando no mercado na casa de 6 vezes e meia lucro, 7 vezes lucro. E só para tentar fazer algum peer aqui com outros players, né, quando a gente olha no Brasil... acho que talvez teriam dois cases que poderia ter alguma referência para a multilaser. Uhum. Acho que o primeiro seria positivo, tecnologia, só que aí ela é só questão mais de eletrônico, né, tablets, uhum, notebooks, que é cerca de 20% aí da multilaser. Ela negocia mais ou menos um múltiplo na casa de 10 vezes lucro, 9, 10 vezes lucro. Então já tem a Multilaser está com desconto em relação a essa empresa. E outra empresa que o mercado olha uma similaridade de um pouco de cadeia de negócio, assim, modelo de negócio, de importação da China, mas atua em mercados diferentes, seria a Intelbras. A Intelbras é uma empresa, do ponto de vista de negócio, parecida de fato com a Multilaser, mas atua em mercados totalmente diferentes. E ela negocia num nível de preço sobre lucro na casa de 20 a 23 vezes lucro. Então a gente vê uma assimetria para multilaser muito boa, assim, uma margem de segurança, como você comentou, bem satisfatória para a gente estar carregando essa posição. E eu acho que, como eu comentei no ponto lá, de que a gente gosta, é uma empresa muito resiliente, muito diversificada, por mais que talvez esteja num momento, ano de eleição, um ano em que, uhum, em que a atividade não vai ser uma atividade muito robusta, mas ela já apresentou no histórico, no passado, performance mesmo nesses momentos de dificuldade. Então, a gente vê aí uma balança de risco-retorno muito atrativo para manter a tese.
Ótimo. Então, só para você que não entendeu, ali na parte que ele falou dos múltiplos e do valor de mercado, né? Fazendo uma conta aqui de padeiro, seria basicamente dobrar o teu investimento, né? Então,
estava
valendo ali algo como 6, 7 bi na bolsa, deveria estar valendo 14, 15. E aí, então, você dobra o valor que você tem investido ali, a mesma coisa para o múltiplo, tá? Então, só para ficar claro, isso aí é o potencial que a Stern enxerga na companhia. Bom, foi uma aula, galera aqui já elogiando, né? Agradecendo por você estar compartilhando o conhecimento com a turma. E aí a gente coloca mais uma tese para nossa caderneta aqui no PQI. Dessa vez foi a Multilaser. E aí, só lembrando também, né, como o Diego falou aqui, o fundo da Externa está disponível na plataforma da XP. É só entrar em contato lá para você acessar o fundo da Externa. Uma gestora aí que é recente no mercado, mas que dos profissionais já nem tanto, né? Não, não, não pelo menos como eles gostariam que fosse.
É verdade. O tempo passa para todo mundo, né?
Boa, boa. Muito bom. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Foi mais uma aula aqui no nosso Coffee and Stocks PQI. E na semana que vem,